בעזרת השם, דף חף, תתדו ישבות, תלפי סוהר, בבין, זרוב דף, שלום עליכם. הסתרמוס דף, יוטט עמוד ב', דפויס ביספסו, קומסרנו נובו קפיטולו, פרק שבועות שתיים. מוס קומסרנו אסותו דו ג'ורמנטוס, נאווימוס נאדה סובי ג'ורמנטוס עתה אגורה, אגורה ומוס קומסה. שבועות שתיים שאין ארבע. תמוס דויס קאסוס דו ג'ורמנטוס, כי התורה מניסיונה קלרמנט של להרה או להיטיב, e temos mais dois casos que os sábios deduziram, somando quatro casos que têm a mesma lei. A pessoa que transgride o juramento, ou jura em falso, de propósito bemezit, ele tem as chicotadas. Se ele não sabia da proibição, pecou bechogek, ele tem que trazer o korban ou leveuret. Quais são os dois casos que a Torá fala? Shvoa, shohal, vechelohal. A pessoa jura que ele vai fazer algo, por exemplo, ele vai comer, ou ele jura que ele não vai comer. Então, lehará o leite, ele jurou para fazer algo de forma ativa, comer, ou jurou de forma passiva, que ele não vai comer, e ele transgrediu o juramento. São os dois casos que a Torá fala claramente, Sheahalte e Beshelohalte, e os outros dois casos que os sábios deduziram é com relação ao passado. A pessoa jura que fez algo, e é mentira, por exemplo, ele jura que ele comeu, mas ele não tinha comido, ou ele jura de forma passiva, que ele não comeu, e ele tinha comido. São outros dois casos que os sábios deduziram. Fala a Mishnah, Shvoa shelo ohal, ve'achal kol sheu chayav divei Rabi Akiva. Fala Rabi Akiva uma novidade, a pessoa jura que ele não vai comer tal alimento, e ele comeu um pouco. Ele tem que trazer o sacrifício, mesmo que não comeu um kazait. Amrulo Rabi Akiva, echal matzino be'ocher kol sheu chayav, sheze chayav. Onde você encontra na Torá que a pessoa come algo proibido, menos do que um kazait, e ele tem o castigo, sacrifício, ou é castigado no tribunal? Para você dizer que nesse caso a lei é a mesma. Normalmente a pessoa que comeu algo proibido, menos do que um kazait, mais ou menos 30 gramas, ele não é castigado no tribunal, não tem que trazer nenhum sacrifício. Então por que Rabi Akiva diz que a pessoa come kosher, qualquer medida, mesmo menos do que um kazait, ele traz o sacrifício por ter transgredido o juramento dele. Amar lembra Rabi Akiva, Re'echar matzino be'medaber ou mevi korban? Dizer medaber mevi korban. Fala Rabi Akiva respondendo para os hachamim. Onde vocês encontram na Torá que a pessoa, ele peca com a fala e traz um sacrifício? Não se encontra. E mesmo assim, no caso do juramento, sim. Porque a pessoa transgrediu o juramento dele, ele traz um sacrifício. A pessoa diz que não vai comer tal alimento, comeu um pouco, também comeu, mesmo que comeu menos do que um kazait. Ele transgrediu o juramento dele, ele traz um sacrifício para Rabi Akiva. Vamos entender melhor o debate na sequência dos dapim. Fala na lembra de Sheohar de Achila Mashma. A Mishnah fala que se o sujeito diz Shvoa Sheohar, se ele tiver um juramento que ele vai comer, esse é o primeiro caso da Mishnah, Shvoa Sheohar. Você quer me dizer que nesse caso, o juramento é que ele vai comer? Urmini, olha só essa braita. Shvoa Sheohar Lecha. Shvoa Sheohar Lecha. Lo Shvoa Sheohar Lecha. Assur. Três situações que a pessoa jurou que ele não vai comer. O primeiro caso é o caso claro. Reuven jura que não vai comer de Shimon. Shvoa Sheohar Lecha. Eu não vou comer do que pertence a você. Então ele não pode comer. O terceiro caso é Lo Shvoa Sheohar Lecha. Reuven diz que não se recai um juramento sobre o que ele não vai comer de Shimon. Ou seja, que se recai um juramento sobre o que ele sim vai comer. Ou seja, que ele não pode comer o que pertence a Shimon por causa do juramento. Esse é o terceiro caso. O segundo caso, voltando, é o nosso caso da Mishnah. Shvoa Sheohar Lecha. Ele não pode comer. Porque ele quis dizer que se recai um juramento sobre o que ele comer de Shimon. Ou seja, que se recai um juramento proibindo ele de comer de Shimon. Que se recai um juramento que proíbe. E na nossa Mishnah, Shvoa Sheohar Lecha é o oposto, que ele jura que ele vai comer. E na Braita é que ele jura que ele não vai comer. Uma contradição. Amarabai fala bai. Leolam de Achil Namashma. Fala bai, em geral, Shvoa Sheohar Lecha significa que ele jura que ele vai comer sim. Lokashi, não temos nenhuma contradição entre a Mishnah e a Braita, são dois casos diferentes. Kanbe Mesavim Bolechol, Kanbe Shem Mesavim Bolechol. Começamos a ficar em cima. Depende se estão forçando ele a comer e ele não quer comer ou não. Ou seja, Matnitim Beshem Mesavim Bolechol. O caso da Mishnah é que ele simplesmente diz que ele jura que, não, que ele vai comer. Shuvah Sheokhalecha, então ele tem que comer. Esse é o caso da Mishnah, que ninguém está forçando ele a comer. Braita be mesarvim bo lechol, ve kiamah lo achina ve lo achina. O caso da Braita é que estão forçando o Reuven a comer. Ele diz que não quer comer. E ele diz, Shuvah Sheokhalecha. Dechita Mishnava achi kiamah. Quando ele jura dessa forma, nesse contexto, o que ele quis dizer é Shuvah Sheokhal, que se recaia um juramento sobre o que ele comer, ou seja, que se recaia um juramento que proíbe ele de comer. Então, Shuvah Sheokhal por padrão é que ele jura que ele vai comer. Mas se estão forçando ele a comer, ele diz que não quer comer, ele fala Shuvah Sheokhal nesse contexto, se ele vai que ele jura que ele não vai comer. Assim fala Abai. Ravashi Amar, Ravashi discute com Abai, Tni Shuvah Sheokhal. Fala Ravashi que sempre que a pessoa diz Shuvah Sheokhal, significa que ele jura que ele vai comer. Não como Abai disse que depende do contexto. E o caso da Braita não é Shuvah Sheokhalecha, a versão correta é Shuvah Sheokhalecha. I significa não. Então pergunta para Yahri Malememra. Se ele diz Shuvah Sheokhalecha, é óbvio que ele jura que ele não vai comer. Qual é a novidade? Fala a Gemara que sim, tem uma novidade. Mal de tema, poderemos pensar errado. Lishne de Atkilale. Poderia pensar que ele gaguejou. Eu poderia pensar que se ele fala Shuvah Sheokhalecha, pode ser que ele quis dizer Shuvah Sheokhalecha. Ele diz Shuvah Sheokhalecha, que ele gaguejou. Então eu poderia pensar que existe uma suspeita se o juramento é que ele jura que ele vai comer ou que não vai comer. Kamashman fala a Breta que não. Quando ele fala Shuvah Sheokhalecha, a gente avalia que ele quis dizer realmente que ele não vai comer. Não suspeitamos que ele de repente gaguejou. Se ele não tinha o costume de gaguejar, não suspeitamos. Tala não fala a Breta. Miftah, Shvua. Issar, Shvua. Os psukim usam esses dois termos de Miftah e de Issar. Fala a Braita, são sinônimos de juramentos. Como se a pessoa jura com a linguagem de Shvua, quando ele fala Miftah ou Issar. Depois a Braita fala, Issur, Issar, imataomer, Issar, Shvua, Hayav, Imlav, Patur. Depois a Braita fala que se a pessoa diz essa linguagem de Issar, se isso significa juramento, ele tresgide, traz o sacrifício. Se não significa juramento, ele não traz o sacrifício. Pergunta como era. Imataomer Issar Shvua, Vehamart Issar Shvua. Como a Breda pode levantar essa hipótese que Issar não significa juramento, se no princípio a Breda fala Issar Shvua, que Issar é sinônimo de juramento? O que, como se explica essa Breda? Amar Abayach que amar. Fala Abay explicando. Miftah Shvua, Issar Mitvis Beshvua. Fala bem, o que a Breta quer dizer no princípio é que Miftah é sinônimo de juramento. Se ele diz Miftah Shelohar Kikarazeh, Miftah que ele não vai comer esse alimento, é como se ele diz que ele jura que não vai comer. É sinônimo. Issar, conforme Abaye, é Mitvis Beshvua, é uma atfassá. Ou seja, ele, por exemplo, jurou que não vai comer o alimento A. Depois ele diz que o alimento B seja como o alimento A. Então ele quis fazer a atfassá, aplicar o juramento do alimento A também sobre o alimento B. Isso é o conceito de Issar, fala Abai. Então aí pergunta a Braita, Issur Issar imataomer mitves beshvua que motri shvua mi pivdami chayav veim lav patur. Aí a Braita levanta essa questão. Ele não pode comer o alimento B também, porque a Torá usa esse termo de Issar. A questão é que se ele falou que o alimento B seja como o alimento A, será que é considerado como se ele tivesse jurado claramente que ele não vai comer também o alimento B? Então, se é como se ele tivesse jurado ele comer o alimento B e fazer um sacrifício, ou será que não? Ele não pode comer o alimento B, mas se ele come, ele não traz o sacrifício, porque talvez, quando ele diz que o alimento B seja como o alimento A, não é considerado como se ele tivesse jurado claramente que ele está proibido de comer o alimento B. Talvez não é como se ele tivesse jurado, então não tem a mesma lei do que se ele tivesse jurado. Se ele come o alimento A, ele traz o sacrifício, porque ele jurou com o nosso alimento A. Talvez se ele come o alimento B, não. Essa é a questão da Braita. Continua o Mimai de Miftah Shvua, Dichtiv o Nefesh Kitishavah Lebateh Besfatai. Fala, Abaye, de onde eu vejo que miftá é sinônimo de shvuá, de juramento, do pasuk o nefesh que tishavá levate besfatay, a pessoa jurou levate, com esse termo de miftá, é sinônimo de juramento. Pergunta para Issar Namidirtiv. Também com relação a Issar, temos um pasuk praticamente igual. Kol neder v'chol shvuat Issar. Kol shvuat Issar, aqui a pessoa jurou com esse termo de Issar, conforme esse raciocínio de antes. Então, por que a Bai diferencia entre os dois? A Bai diz que miftá é sinônimo de jurar e Issar não, porque Issar é só quando a pessoa ele aplica um juramento do alimento A, por exemplo, sobre um alimento B. Por que diferenciar se temos dois psukim praticamente iguais? Tishavá levate e kol shvuat Issar. Ela mimai de Issar mitvis mishvuat. Então fala a Bai, da onde eu vejo da Torá que Issar significa esse conceito de leatfis, de aplicar a lei de um alimento A que foi jurado sobre o alimento B que não foi jurado claramente. Dirtiv do Pasuk, ou asera Issar al nafsha, beshvua. O Pasuk diz que a pessoa usou o termo de Issar, beshvua. Ou seja, a Torá precisa falar, ou asera Issar al nafsha. A pessoa usou o termo de Issar se proibindo de algo, por exemplo. Por que fala Beshvuah? Então fala bem que o pastor veio dizer que a pessoa ele usou o termo de Issar, o conceito de Issar, Beshvuah, aplicando o juramento que a pessoa fez com o alimento A sobre o alimento B. Diz que o alimento B tem a mesma lei do que o alimento A. Então esse é o caso de Issar, que a pessoa aplicou a lei do alimento A sobre o alimento B. Pergunta Miftah Nami Aktiv. Também no caso de Miftah, a Torá fala praticamente a mesma coisa. Lechol asher yivateh adam beshvuah. Lechol asher yivateh, a pessoa usou o termo Miftah beshvuah. Então, conforme esse raciocínio de Abaye, a pessoa jurou que não vai comer o alimento A. E depois usou o termo de Miftah para dizer que o alimento B é como o alimento A. Então, por que Abaye diferencia entre Miftah e Issar, se os psukim praticamente dizem a mesma coisa nos dois termos? Ela amar Abaye. Por isso Abaye reformula. Miftah shvuah me'acha. Você vê desse pasuk que miftah é sim sinônimo de juramento. O que diz o pasuk? Vem maiot e ele ishum dare alea o miftah svatea. Asher asera nafsha. Viru shvuah lo que amar. A Torá diz que a esposa prometeu ou se proibiu com miftah. A Torá deveria ter dito que a mulher jurou. Em vez de a Torá usou o termo miftah. Então, fala, vai receber daqui que miftah é sinônimo de juramento. Então, por causa do outro pasuk, de kol shvuat Issar, vai ver que Issar não é sinônimo de juramento, porque se trata que a pessoa fez atfassá, ele jurou sobre o alimento A e disse que o alimento B é como o alimento A. Esse é o caso de Issar. Então, demais tradição, bem miftah. Isso fala, vai. Rav amar leulam em malach mitvis beshvuah lav que motzi shvuah mipiv dami. Falava discutindo com Abaye. Se a pessoa jura que não vai comer o alimento A e tenta fazer a atfassá, tenta aplicar esse juramento sobre o alimento B, esse juramento não se recai sobre o alimento B. Não como Abaye. Veach que amar, o que a Breda veio dizer é o seguinte: miftah shvuah, Issar nam shvuah. Miftah é sinônimo de juramento, Issar também. Porém, asre de Issar e tilo akatuv ben neder leshvuah, quando a Torá menciona a proibição com esse termo de Issar, a Torá menciona primeiro neder, a promessa, depois Issar, depois juramento. Então, por que a Torá escreveu dessa forma? Otzio belashon neder, neder, belashon shvuah, shvuah. O termo Issar, às vezes, é sinônimo de juramento, às vezes, é sinônimo de promessa. Se a pessoa diz, por exemplo, Issar alai ki karze, Issar sobre mim esse alimento, então ele usou o termo Issar em vez do termo konam, ou neder. Usou nesse contexto de promessa, então nesse contexto, Issar é promessa. A pessoa que transige uma promessa não tem que trazer nenhum sacrifício. Se a pessoa diz, Issar shelo hal ki karze, Issar que eu não vou comer esse alimento, então ele usou o termo Issar em vez do termo shua. Juramento, então nesse caso, Issar significa juramento. Echanitido, pergunta Rava, onde a Torá mencionou Issar entre o termo promessa e juramento. Vem Betishanadara, Ostra Issar Nafshá, Torá mencionou primeiro promessa, depois Issar, Beshua, depois menciona o juramento. Então, se um debate entre Ava e Abai, o que acontece a pessoa? Ele disse que o alimento B seja como o alimento A, que ele tinha jurado que não ia comer. Será que ele pode comer o alimento B ou não? Abai e Rava já discutiram sobre isso, de Itmar, como foi ensinado. Matiz Beshua, Abai Amar, que Motiz Shua me pivdam. Fala, Abai, a pessoa diz que o alimento B é como o alimento A, é como se tivesse jurado claramente que não vai comer o alimento B também, se comer, traz o sacrifício. Essa é a opinião final de Abai. Verava Amar, lá que Motiz Shua me pivdam. Rava discute e diz que não. O juramento não se recai sobre o alimento B. Meitve pergunta mais sobre o que disse Rava. Eis é o Issar Amur Baturá. Qual é o caso de Issar que a Torá menciona? Fala Breita, Omer Are Alai Shelo Ochal Basar Veshelo Eshteyain Keyom Shemed Bo Aviv Keyom Shemed Bo Ploni Keyom Shenerak Bo Gdalia Ben Achikam Keyom Sherai Yerushua Bechurbanah Asur. Fala Breita o seguinte. Por exemplo, a pessoa, no dia que o pai dele faleceu, ou no dia que alguém faleceu, ou no dia de Tzom Gedalia, dia que Gedalia Ben Achikam faleceu, o jejum depois de Rosh Hashanah, ou quando ele viu Yerushalayim destruída, ele prometeu que não vai comer carne. Depois ele fala que não vai comer carne, nem beber vinho, como no dia que o pai dele faleceu. Então esse é o caso de Issar. Ele associou essa promessa de não beber vinho com a promessa que ele fez quando o pai dele faleceu, que ele disse que não vai comer carne. Fala, a Braita não pode beber vinho. Essa promessa se recai sobre ele. Gamal Shmuel, Shmuel explicou. O caso é que ele prometeu quando o pai dele faleceu, ou em outra dessas ocasiões que a gente mencionou, ele prometeu lá que não vai comer nunca mais carne. Então hoje, nesse momento que ele prometeu sobre o vinho, ele estava proibido de comer carne por força dessa promessa. Então ele disse que não vai beber vinho e associou essa promessa com a promessa que ele fez anteriormente, que não vai comer carne. E ele está proibido de beber vinho. Associou uma promessa com outra promessa. Então, tudo bem conforme Abai. Se vê que se a pessoa diz que o vinho é como a carne, no caso da promessa, ele está proibido de beber vinho. Assim também, se a pessoa diz que jura que não vai comer o alimento A, depois diz que o alimento B seja como o alimento A, é como se tivesse jurado sobre o alimento B, não pode comer. Viramos a página. Ela lerava a caixa, porém conforme Irava, não dá para entender. Conforme Irava, a pessoa que diz que o alimento B é como o alimento A, não está proibido de comer o alimento B. O juramento não se recai sobre o alimento B. Então por que disse a Braita que se a pessoa promete que não vai beber vinho, assim como ele prometeu que não vai comer carne quando o pai dele faleceu, por que ele está proibido de beber vinho? Ele associou uma promessa sobre o vinho com a carne. Amar Lachrava diz Rava o seguinte, Tritzveimach, que a Breta veio dizer, conforme Rava, é o seguinte, Eis o Issar Neder Hamur Batorá. Em que situação a pessoa prometeu e associou com outra coisa, essa promessa se recai sobre ele? Haomer Are Alai Shelo Uchal Basar Veshelo Eshteyai Kiyom Shemet Bo Aviv Kiyom Shemet Bo Ploni. Mashmuel Veushandur Ba Betoyim. Ou seja, a pessoa prometeu agora que não vai beber vinho, nem vai comer carne, como o dia que o pai dele faleceu, por exemplo. Nesse caso, ele está proibido de beber vinho, sim. Porque ele não disse que o vinho é como a carne, ele disse que promete que não vai beber vinho, assim como ele prometeu quando o pai dele faleceu que não vai comer nunca mais carne. Como disse Shmuel, citado aqui, ele está proibido também agora de comer carne, por força dessa promessa que ele fez quando o pai dele faleceu. Essa promessa existe ainda. Ele prometeu que não vai beber vinho, assim como essa promessa que ele não vai comer carne. Isso se recai sobre ele. Já num caso diferente, a pessoa diz que promete que não vai beber vinho, assim como ele está proibido no Yom Kippur. Ele não associou essa promessa com outra promessa, associou essa promessa do vinho com algo que não tem nada a ver com a promessa. A proibição do Kippur não tem nada a ver com a promessa. Nesse caso, a promessa do vinho não se recai sobre ele. Maitama, qual é a fonte disso? A marca do Passu, Ishkidor Neder Lashe. A Cheidor Bedavar Nadur. Tra poder ter dito Ishkidor Lashe. Por que falar Idor Neder Lashe? Tra veio dizer que se a pessoa associou uma promessa com outra promessa, essa promessa que ele fez agora se recai sobre ele. Se ele associou a promessa com algo que não tem nada a ver com promessa, a promessa não se recai sobre ele. Se a pessoa diz que ele promete que não vai beber vinho, e ponto final, isso se recai sobre ele. Mas se a pessoa diz que não vai beber vinho, assim como ele não pode no Kippur, essa promessa não se recai sobre ele, porque a proibição de comer no Kippur não tem nada a ver com uma promessa. Pergunta que eu chamei de Boavi e Pshita. Se o caso é que o pai dele faleceu e ele prometeu que não vai comer carne nunca mais, e depois ele diz que ele promete que não vai beber vinho, assim como ele está proibido de comer carne, é óbvio que ele não pode beber vinho. Qual é a hipótese de falar diferente nesse caso? Por que Abraão tem que mencionar esse caso? Pergunta Gemara. Realmente esse caso foi mencionado de passagem. A novidade principal da Braita é no caso de Tzom Gedalia, do jejum. Ou seja, no Tzom Gedalia, no jejum, ele prometeu que não vai comer carne nunca mais. Futuramente ele promete que não vai beber vinho, assim como no dia do Tzom Gedalia. Então, sabe que também eu poderia pensar errado? Poderia pensar errado. O que ele diz? Que ele promete que não vai beber vinho, assim como no jejum de Gedalia. Eu poderia pensar que ele está associando essa promessa do vinho com o próprio jejum. A proibição de comer no jejum não tem nada a ver com promessa. Poderia pensar que ele pode beber vinho. Fala pra ele que não. Uma vez que ele prometeu no Tzom Gedalia que não vai comer carne nunca mais, se avalia que ele associou agora a promessa do vinho com a promessa que ele fez sobre a carne no dia do jejum. Então, por isso, essa promessa do vinho se recai sobre ele. Continua a gravar, Rabi Yohanan Savar La Rehade Rava. Também Rabi Yohanan concorda com Rava. De Rehade Rava Inamar Rabi Yohanan Miftah Lo Ochalecha Isar Lo Ochalecha Shvua. Quando Rava enviou Rabi Yohanan, falou em nome de Rabi Yohanan que Miftah é sinônimo de juramento. Ele fala Miftah Lo Ochalecha em vez de Shvua Lo Ochalecha. Quando ele diz Isar Lo Ochalecha em vez da palavra juramento, Isar é sinônimo nesse caso de juramento. Como Rava disse, conforme Abaye, Issar é o conceito de atfassá, que a pessoa diz que o alimento B é como o alimento A. Rabi Yohanan não disse assim. Rabi Yohanan disse que se a pessoa usa a palavra Issar numa frase em vez da palavra juramento, Issar significa juramento. O que Rava veio dizer também é que se a pessoa usa a palavra Issar em vez da palavra Neder, promessa, ou Koná, então Issar significa promessa. Pripshale é como Rava. Se a pessoa jura que não vai comer o alimento A, e depois diz que o alimento B é como o alimento A, o juramento não se recai sobre o alimento B. Kodjum, Skiata Ravdimi Amar Rabi Yohanan. Vem Ravdimi para a Babilônia, disse o nome de Rabi Yohanan. Ochal velo ochal sheker. Se a pessoa, ele jura sobre o futuro, que ele vai comer, ou que ele não vai comer, ou outro verbo, ele transgrediu o juramento, ele pecou o pecado de Shvuat Sheker, um juramento falso. Ele foi falso porque ele não respeitou a lei do juramento. Ele disse que vai fazer uma coisa e não fez. Então é Shvuat Sheker. Ve'azarate me'acha, e a proibição é desse passo. Lo tishaveu beshmila shaker. Não jurem em falso. Achalti velo achalti. Se a pessoa jura sobre o passado, que comeu, mas é mentira, ou ele não comeu, e também é mentira, shav, ele pecou o pecado de Shvuat Shav, um juramento em vão. Ele disse que fez algo e a realidade não é essa. Então ele jurou em vão. Mas era até meacha e a proibição desse pasuk, Lot Isai Tchema Shema no Kechala Shav. Kunamot, Ovei Beloi Achel Dvaro. Se a pessoa prometeu e transgrediu a promessa, ele transgrediu esse pasuk, Loi Achel Dvaro. Meitve pergunta Gmará. Para o que disse Rabi Yohanan. Em resumo, Rabi Yohanan veio dizer que se a pessoa jura sobre o futuro e transgride o juramento, então ele jurou em falso. Diz que vai fazer e não fez. Ou diz que não vai fazer e fez. Se a pessoa jura sobre o passado, ele quis esclarecer o que aconteceu no passado e é mentira, ele jurou em vão. A realidade não é como ele disse. Pergunta para a Meitve. Shav e Sheker e Haden. Shav e Sheker são a mesma coisa. Então, o que a Breta veio dizer com isso? Aparentemente, o que a Breta veio dizer é com relação a Shvuat Shav e Shvuat Sheker, com relação a esses dois tipos de juramentos. E a Breta veio dizer que eles têm leis em comum. Então, o que significa isso? Assim como uma pessoa jura em vão, ele jura sobre o passado. Assim também, quando a pessoa jura em falso, ele jura sobre o passado. Ou seja, se a pessoa, ele pega uma pedra, e ele jura que isso é uma pedra, ou ele jura que isso é madeira, ele está jurando sobre o passado, porque nós tínhamos já certeza, desde antes, que isso é uma pedra. Isso é um juramento em vão. Então, aparentemente a Brenda veio dizer que também que essa pessoa jura em falso, ele está jurando sobre o passado. Ele jura que ele fez algo e era mentira, ou ele jura que não fez algo e é mentira. Isso não vai como Rabi Yohanan. Rabi Yohanan disse que se a pessoa jura sobre o passado e era mentira, ele pegou o pecado de Shvuat Shav, se ele jura em falso sobre o futuro, ele transgrediu o juramento, ele pecou Shvuat Sheker. Não parece assim da Braita. Falamos aqui, não tem nenhuma prova daqui. O que a Braita veio dizer? Shav e Sheker. Não disse nada sobre juramento. Conforme Rabi Yohanan, Shav é uma coisa e Sheker é outra. O Maidavar Echadem, o que a Braita veio dizer? Que Shav e Sheker é a mesma coisa. Debedibur Echademru, o que a Braita veio dizer se refere às tábuas da lei. Nas primeiras tábuas da lei está escrito Lota Neberecha et Sheker. Nas segundas tábuas da lei está escrito et Shav. Uma mudança. O que a Braita veio dizer que Shav e Sheker Echadem. Ou seja, que quando Hashem disse a Moshe Rabbeinu, essas duas coisas disse ao mesmo tempo, Shav e Sheker, que tem como falar Braita. Zachor be Shamor be Dibur Echanemru. Nas primeiras tábuas da lei, se do Zachor e Tema Shabbat de Kachu, lembrem do Shabbat para santificar, ou seja, façam o Kiddush. Nas segundas tábuas da lei, se do Shamor, cuidem das leis do Shabbat para santificar. Fala Braita, quando a gente disse os dois mandamentos para Moshe Rabbeinu, nas primeiras tábuas da lei, nas segundas, a gente disse Zachor e Shamor ao mesmo tempo. É algo que uma pessoa não consegue fazer, falar duas palavras simultaneamente, só Hashem consegue, e uma pessoa não consegue normalmente escutar duas palavras ao mesmo tempo, mas Moshe Rabbeinu milagrosamente sim escutou Zachor e Shamor. Então, o que a Breda veio dizer é assim também com relação a Shav e Sheker, sobre o testemunho, et Sheker e et Shav. Hashem disse as duas coisas ao mesmo tempo. Então essa breve não se refere a juramentos, falar, defendendo a opinião de Rabi Yohanan. Pergunta, tudo bem, no caso do Shabbat, Hashem teve que dizer Zachor e Shamor ao mesmo tempo para ensinar uma lei, a lei de Rabi Yohanan, de Amar Rabi Yohanan, não sabe? As mulheres estão obrigadas ao Kiddush do Shabbat. Mesmo que as mulheres estão isentas de mitzvot aseixas mangrama, mitzvot ativas, que dependem do tempo, do horário, do calendário. Por exemplo, as mulheres estão isentas de tzitzit, porque a mitzvah de tzitzit só se aplica de dia. Poderia pensar que as mulheres estão isentas do kiddush, porque o kiddush só se aplica no Shabbat, ou no Yom Tov, depende do calendário. Não é uma mitzvah ativa constante. Fala, Hashem fala, Zachor e Shamor, ao mesmo tempo, para ensinar que sim, estão obrigadas a amar, criar Zachor, Veshamor, Koshosh, Veshmirah, Yeshno, Bezechirah. Hashem vai associar a mitzvah de Zachor do Kiddush com o Shamor, das leis do Shabbat. Uma vez que as mulheres estão obrigadas a cumprir as leis do Shabbat, a mitzvah de Shamor, estão obrigadas também ao Kiddush. Então, por isso Hashem disse Zachor e Shamor simultaneamente, para ensinar essa lei. Porque a gente associa os dois. E lá, já no caso dos outros mandamentos do Lotelebereha et Shaker ou et Shav, por que Hashem teve que dizer simultaneamente as duas coisas? Que lei a gente aprende disso? Nenhuma lei. E lá, por isso que volta atrás. Realmente, o que a Breda veio dizer de Shav e Sheker não se refere aos mandamentos, se refere sim aos juramentos. E lá, o que a Breda veio associar os dois é falar o seguinte: que Shem Shaloké al Shav, Kach Loké Naam al Sheker. A Gemara defende o que disse Rabi Yohanan. Não tem nenhuma prova da Breda contra Rabi Yohanan. Foi Rabi Yohanan, a pessoa jura em falso sobre o passado, ele transgrediu o pecado de Shvuat Shav. A pessoa jura sobre o futuro e transgrediu o juramento, pegou o pecado de Shvuat Sheker. O que a Breda veio associar é para dizer o seguinte: assim como se a pessoa jura em falso sobre o passado, ele é chicoteado no tribunal se ele fez isso bem mesido. Assim também, se a pessoa jura sobre o futuro e transgride o juramento, ele também é chicoteado. Pergunta na Clavelaia, que direção você vai? Ou seja, deveria falar o contrário. Tem mais motivo para dizer que a pessoa que jurou sobre o futuro, digamos que ele jurou que ele não vai comer, ele comeu, que ele tem as chicotadas nesse caso, do que se ele jurou em falar sobre o passado? Porque se ele jurou que não vai comer e comeu, ele transgrediu a proibição com uma macê, é um lavo cheio de macê, ele pecou com um ato corporal de comer. Já se ele pecou jurando sobre o passado, ele disse que ele comeu e era mentira, ele pecou com a fala. Tem menos motivo para dizer que ele é chicoteado nesse caso. Então deveria falar o contrário. E lá eu preciso me corrigir que Shem Shiloke al Sheker Kaf Noke Nami al Shav. Assim como se ele jura sobre o futuro e transgride, fazendo um ato corporal, ele é chicoteado, assim também se a pessoa transgride o juramento que ele fez sobre o passado, ele pegou com a fala, não faz diferença, também ele é chicoteado. Peruna Pshita. Isso é óbvio. Como vamos ver no Daf de amanhã, o Pasuk diz que Lo Yenake Hashem. Hashem não vai se responsabilizar para causar a expiação desse pecado da pessoa que jurou em falso. Mas os sábios nos explicam que o tribunal rabínico deve se responsabilizar sim. Isso que eu teria veio dizer. Hashem não vai se responsabilizar, mas o tribunal rabínico sim, tem que chicotear ele para que essa pessoa receba a expiação. Então é óbvio que nesses dois casos, de Shvachek e Shvachek, tem as chicotadas, como se vê do Pasuk. Fala, mas mal de Deus, poderíamos pensar diferente. Que de amar era fapa da Abai, como Rafa perguntou para Abai, loina que clá. Eu poderia pensar que o Pasu veio dizer, loina que essa pessoa não vai receber a expiação dele nem mesmo no tribunal. Não só que a Shem não vai se responsabilizar sobre a capará dessa pessoa, também o tribunal não. Como Rafa perguntou para Abai, a gente vai ver amanhã essa pergunta. Melhor. Kamash Balan, por isso vem falar a Breda que deixaram ele como Abai respondeu para Rafa Papa. Que não, o pastor veio dizer que Hashem não vai se responsabilizar pelo castigo dele, dessa pessoa. O tribunal deve se responsabilizar, chicotear essa pessoa para que ele receba o perdão dele, a capará dele. Isso que Pedro veio dizer, confirmando essa resposta, que Shvuat Sheker, Shvuat Shav tem essa mesma lei em comum das chicotadas. Daí vai ter uma outra explicação. Que Shem Shvivi Korban al Sheker, Kach Mivi Korban al Shav. Assim como se a pessoa, ele jurou sobre o futuro e transgrediu o juramento sem saber que ele estava fazendo algo proibido, ele traz o corban no leve e o red. Se ele peca de propósito, sabendo da proibição, ele tem a chicotada. Se ele peca de alguém, ele traz o sacrifício. Assim também, se a pessoa jura sobre o passado, era mentira, e ele não sabia que isso era proibido, ele traz o corban no leve e o red. Rebbe Akiva, essa breta vai como Rebbe Akiva, de Mechev e Shavar, que leava, que obriga a pessoa, tanto que jurou sobre o futuro ou sobre o passado, a trazer o corban no leve e o reto. Meitve pergunta sobre o que disse Ravdi. Eis o Ishvacha. Qual é o caso de Ishvacha? Um juramento em vão. Nishbale Shanot Etayadua. Ladam. É, por exemplo, um caso que a pessoa pega uma pedra e jura que é madeira. Temos certeza que isso é pedra. É um juramento em vão. Também se ele jura que isso é uma pedra, é um juramento em vão, porque temos certeza que é uma pedra. Milhan concorda que isso é um juramento em vão também. No Rav veio dizer que também se a pessoa jura em falso sobre o passado, também é um juramento em vão. Shvuat Sheker, um juramento em falso, fala Braita, Nishba Leachlif, a pessoa jurou sobre uma mentira, Leachlif, ele mudou o fato. Não como Rabi Yohanan. Rabi Yohanan disse que o juramento em falso, mentira, é sobre o futuro, ele jura que vai fazer algo e transgrediu o juramento. Da verdade não parece assim. Da verdade parece que ele jurou mudando o fato. Só parece que ele jurou que ele comeu. E é mentira, por exemplo. Não como Rabi Yohanan. Ema Nishba Umachlev. Conforme Rabi Yohanan, que a Breda veio dizer, Nishba Umachlev. Ele jurou que ia fazer algo no futuro. E ele não fez isso. Ele foi Machlev. Ele desobedeceu o juramento. E isso é Shvuat Sheker, conforme Rabi Yohanan. Se ele jurou em falso sobre o passado, é uma Shvuat Shav. Isso fala que a Gemara paramos aqui por hoje. Não perca a minha. Vamos ver mais sobre esse assunto. Vamos ver o que acontece se a pessoa, ele come algo proibido, mas ele comeu menos do que um kazait. Vamos ver as opiniões com muito mais. Né, pessoal? Vamos ver o canal, né? Amém, amém.